Nós somos novamente gratos a Deus por esta oportunidade de nos reunirmos diante de sua face, ouvir a sua palavra e nos deixar abençoar. Sempre com um único propósito de que Deus, em cada reunião, chegue ao seu direito e que todos, independentemente de que petições vieram, também recebam aquilo pelo qual pedem, para que o culto a Deus tenha valido a pena e que possamos ser trazidos próximos do Senhor e compreender melhor a sua palavra e a Ele, e também aprofundar a comunhão com Ele e uns com os outros. Aqui trata-se realmente de retornar àquela comunhão com Deus que existia antes da queda no pecado, pois no Gólgota a barreira foi removida, a cédula de dívida foi rasgada, a inimizade aniquilada, e o Senhor removeu o que nos separava e nos reconciliou consigo mesmo, como está escrito: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Se esta reconciliação divina ocorreu, então a comunhão com Deus surgiu novamente. Então Ele é o nosso Senhor e Redentor, a quem amamos de todo o coração, sim, a quem devemos tudo. Nós sabemos, com base na palavra de Deus, que em breve todas essas aflições terão encontrado um fim, e como está escrito em Romanos 8, toda a criação anseia pela hora, sim, pelo momento da libertação da corrupção. Tudo foi de fato submetido à corrupção por causa do homem, que por meio da transgressão passou para o domínio de Satanás. A maioria das pessoas nem sabe o que dizem quando recusam a compreender o que aconteceu no Jardim do Éden. Mas foi ali mesmo que o ser humano transgrediu a barreira da palavra e assim, por meio da incredulidade e da desobediência, caiu na mentira de Satanás, se deixou levar por ela e assim caiu diretamente sob influência satânica, foi separado de Deus, expulso do paraíso e teve a espada giratória colocada à sua frente. Não pense apenas que alguém comeu um fruto e que tudo isso tenha surgido por causa disso, mas seja como for, nós somos de fato gratos a Deus por sua palavra revelada, gratos por podermos ter parte naquilo que Ele está fazendo agora. Nos alegramos que também nesse fim de semana a visita tem sido tão numerosa, não esperávamos isso. Esperávamos que no final do ano estejamos aqui reunidos com uma grande multidão de crentes sinceros e verdadeiros, com pessoas dispostas a percorrer todo o caminho com Deus. Digam vocês mesmos, ou eu pergunto a vocês, vocês ouviram bem o que os cantores cantaram? Dentro ou fora, onde nós estaremos? Estaremos no salão das bodas ou estaremos lá fora batendo a porta depois que ela se fechar? Há essas duas passagens, Mateus 22 e Mateus 25, que falam sobre isso. Uma delas diz que aquele que não estava vestido com traje de casamento foi expulso para fora, para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E a outra passagem: as que estavam preparadas entraram para a festa de casamento e a porta foi fechada. As outras ficaram de fora. Aqui trata-se para nós, nesse lugar, não apenas dos ensinamentos corretos e a verdadeira palavra de Deus. Trata-se de que as pessoas tenham vivências pessoais com Deus, que vivenciem uma conversão, vivenciem um novo nascimento, que sejam renovadas pelo Espírito Santo, tenham comunhão com Deus e, de fato, caminhem verdadeiramente com Deus na fé para, então, quando chegar o tempo, passar do crer para o ver. Na palavra de introdução do Salmo 119, nós lemos, eu gostaria apenas de ler o último versículo que foi lido, ou os dois últimos versículos, 57 e 58. É minha tarefa, ó Senhor, eu confesso, seguir as tuas palavras. De todo o coração, eu te imploro, sê misericordioso para comigo, conforme a tua promessa. Quantas vezes já dissemos isso aqui? E se nos dessemos ao trabalho de marcar a vermelho na nossa Bíblia, onde aparece a palavra promessa, então teríamos muito o que marcar. Estou olhando agora para o Salmo 119, versículo 82. Meus olhos anseiam pela tua promessa. As promessas de Deus permanecem, elas nunca vacilam. Com o seu sangue, Jesus selou o que ele promete na palavra. Aqui no Salmo 119, versículo 38, estou lendo agora. Cumpre a tua promessa para com o teu servo. Deus deu a promessa a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ele lhe deu a promessa, quem te abençoar será abençoado. E então temos o resumo que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, nos dá aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Pois em Cristo está o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, por meio dele, também se realiza o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E quando falamos de que vivemos agora no fim do tempo da graça, então é necessário que nós conheçamos as promessas que Deus fez para o nosso tempo. E não cegos pela arrogância, passemos ao largo disso e pensemos, eu creio no único Deus, eu fui batizado em seu nome, e então adeus. Não é assim. A união e a comunhão com Deus implicam, incluem que anunciemos todo o conselho de Deus e creiamos em toda a palavra de Deus de todo o coração. Quando eu penso que Deus, em sua fidelidade, não deixa nada por fazer para nos comunicar e nos dar a conhecer as coisas que realmente importam, eu tenho para isso, de Marcos capítulo 4, três passagens que eu gostaria de ler. Marcos capítulo 4, talvez a partir do versículo 11, Marcos 4, a partir do versículo 11. Ele lhes respondeu, a vocês foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo é dado apenas em parábolas. Aqui também está a palavra, os que estão de fora. Eu gostaria de crer que foi o Espírito Santo que guiou nosso irmão a escolher a palavra. Eu quero dizer o hino. Quem estiver aqui fora do que Deus faz, permanecerá fora também daquilo que acontecerá. É preciso, aqui ainda em vida, ser encontrado naquilo que Deus faz, para depois poder ser encontrado naquilo que Deus faz. Se alguém pensa que pode se orgulhar de suas experiências, que Deus fez isso e aquilo, abençoou e assim por diante, Deus abençoou muito. E então ele ainda pode dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Bem no fim, não será a bênção que contará. Somos gratos a Deus por cada bênção e esperamos que Deus ainda abençoe de tal forma que transborde. Mas o que, na verdade, chamamos de bênção, o que é, aos olhos de Deus, bênção? Há pessoas que, quando se tem um bom sentimento, então dizem: a Deus me abençoou. Se perguntássemos às pessoas o que a palavra bênção realmente significa, eu gostaria de saber quem pode dar uma resposta bíblica a isso. Voltemos a essa palavra aqui de Marcos 4:11. Ele lhes respondeu: a vocês foi concedido conhecer o mistério do reino de Deus, ou reconhecer aos de fora, porém, tudo é dado apenas em parábolas. E então vem a explicação: para que vejam sempre e, no entanto, não percebam. Nós podemos não querer expressar, mas é assim como o Senhor disse. O ser humano natural não compreende as coisas do Espírito, mesmo que se considere espiritual, e é preciso nascer de novo dentro do reino de Deus para compreender as coisas do reino de Deus. E o reino de Deus não vem com sinais externos, nem vem por meio do que podemos exibir ou apresentar. Tem que começar em nós mesmos, tem que estar dentro de nós. E aqui, especialmente a ênfase, os de fora. Sempre houve os de fora e aqueles que estavam dentro do que Deus estava fazendo justamente naquele momento. Uns aceitaram, os outros rejeitaram. Uns creram, os outros não creram. Onde estamos nós? Não segundo o nosso julgamento. Isso não vale diante de Deus. Mas segundo o julgamento de Deus. Como todos os escribas e todo o povo de Israel estavam certos de que serviam ao Senhor, de que estavam na vontade de Deus, e tudo o que acontecia fora de suas denominações era apenas um fator perturbador. Isso não fazia parte, na opinião deles, daquilo que Deus havia determinado e desejado. Mas vejam, Deus já havia anunciado por meio do profeta Isaías: eu farei algo novo. Deus tinha dado promessas, e aqueles que naquele tempo, em função das promessas para aqueles dias, sabiam o que Deus havia prometido, eles podiam, em função do cumprimento, provar na Escritura que então de fato aconteceu. E o nosso Senhor, ele disse o mais claramente em Lucas 4, quando ele disse: hoje essa Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Portanto, trata-se não apenas de proclamar duas ou três doutrinas que estão corretas, mas todo o conselho de Deus. Mas ouçam agora adiante, a partir do versículo 26, em Marcos 4. Aqui vem agora um pouco mais de explicação. Ele continuou: o reino de Deus é como alguém que lança sementes na terra. Quando alguém lança sementes na terra. E depois ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem que ele próprio saiba algo disso. Uma palavra muito importante. A parábola fala, afinal, do semeador e da semente e dos diferentes campos e do que há nesse e naquele campo, até os espinhos e abrolhos que podem sufocar a semente. Mas aqui trata-se, de fato, de um mistério. Quando a semente divina da palavra é semeada em solo de coração bom e fértil, então você pode ter certeza, de dia e de noite, de que a semente que foi semeada sem o seu esforço crescerá pela lei e pela graça de Deus. Sejam sinceros, se aqui está um agricultor, nosso precioso irmão, e o trigo está sendo semeado, o que o agricultor pode fazer? Ele pode se ajoelhar e dizer, meu Deus, o que deve acontecer com o trigo? O que o agricultor pode fazer depois de ter semeado? Ele sabe com certeza 100% que ele semeou apenas na esperança de que quando chegar ao tempo da madureza, a colheita será feita. Ele sabia que se semeia para depois poder se colher. Mas ele não podia influenciar o crescimento. Ele só podia semear. O resto dependia da chuva e do sol, mas não dele, que semeou. E nem mesmo o campo onde se semeou, ele também não podia ficar nervoso. A chuva e o sol, tudo vem de cima para que possa crescer o que foi semeado. Se a semente divina palavra foi semeada em nossos corações, então podemos estar certos disso, de dia e de noite. Podemos nos deitar tranquilos e levantar-nos com confiança e ter a convicção de que virá uma colheita. E os ceifeiros estarão lá. O joio será queimado e levado pelo vento, o trigo levado para os celeiros celestiais. Tudo isso já está pré-determinado por Deus. Não temos mais como influenciar isso. E ouçam o que está adiante no versículo 28. Por si mesma, a terra produz fruto. Primeiro os talos verdes, depois as espigas e, por fim, o trigo maduro nas espigas. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente se coloca a foice, pois a colheita está aí, está pronta. Foi assim que Deus determinou. E ele usou essa parábola para nos deixar claro que o trigo já é trigo, mesmo quando apenas as duas folhas brotam. E quando a espiga cresce, e quando a espiga surge, tudo já é trigo, todo o processo já é trigo. Mas o que é útil no final é o que de todo crescimento se reúne no topo como vida na espiga, ou seja, o mesmo trigo com a mesma qualidade que foi plantado no solo, na semeadura. Compreendemos isso? O próprio Jesus contou essa parábola e disse: se o grão de trigo não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, dará muito fruto. Ele foi entregue à morte para que muitos, à sua semelhança, fossem gerados como filhos e filhas de Deus, com uma nova vida divina e eterna, e tivessem a mesma qualidade que ele tinha. Para nós, isso pode hoje, de fato, parecer Não porque não queremos crer ou possamos crer, mas porque ultrapassa nossa compreensão e capacidade quando João nos escreve: nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando hoje dizemos isso assim uns aos outros, e cada um olha para si mesmo, ou talvez ainda olhe para os outros, isso ainda é pior, melhor é olhar então para si mesmo e no espelho do que olhar para os outros, pois aos olhos de cada um, o outro ainda está um pouco em pior situação. Mas não podemos crer juntos no que diz a palavra de Deus, nós seremos semelhantes a ele. Isso nos humilha, isso nos inclina em amor debaixo da poderosa mão de Deus. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são vivificados. E assim como levamos em nós a imagem do Adão terreno, assim também levaremos a imagem do celestial. Na verdade, lemos isso recentemente em 1 Coríntios, capítulo 15, pois assim será na ressurreição. Eu prefiro ler para que todos saibam que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem é da terra, é terreno, o segundo homem é de origem celestial. Assim como é o ser humano terreno, assim são os terrenos, e assim como é o ser humano celestial, assim são os celestiais. E assim como levamos em nós a imagem do terreno, assim também levaremos em nós a imagem do celestial. Será de fato uma passagem do tempo para a eternidade, da mortalidade para a imortalidade. Gostaria também de ler a passagem da carta de João, para que todos saibam que de fato está assim escrito. Na carta de João nós lemos, mas precisamente no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 3, talvez com o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que seremos. Nós sabemos, porém, que quando essa manifestação ocorrer, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que tem essa esperança nele se purifica assim como ele é puro. Portanto, existe uma redenção e existe redimidos. Existem pessoas que foram purificadas pelo sangue do Cordeiro e são santificadas, na verdade, a fim de promover o crescimento regular da vida e da essência divina neles, para que, de fato, já aqui, como filhos dos homens, possamos nos provar como filhos de Deus e também nos manifestar. Em Marcos 4, gostaria de continuar a leitura, mais precisamente nos versículos 33 e 34. Em muitas parábolas como essas, Jesus lhes anunciava a palavra, conforme eles eram capazes de compreendê-la. Mas sem parábolas, não lhes falava. E quando ficava a sós com seus discípulos, lhes explicava tudo. Há uma grande diferença se o próprio Senhor dá a explicação ou se nós a damos. Essa é uma diferença como entre o céu e a terra. E eu sou sempre novamente grato a Deus por termos tudo nas Santas Escrituras, as perguntas e as respostas, as parábolas e sua interpretação. Deus não nos ficou devendo nada. Ele não entregou nada nas mãos dos homens, mas manteve tudo em suas próprias mãos. Também ouvimos isto de nosso amado irmão Corado, que Deus usa pessoas diferentes, isso é verdade. No entanto, é sempre Deus quem opera tudo em todos. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 2. Efésios 3, versículo 2. Certamente já ouvistes falar da administração da graça de Deus que me foi concedida para convosco, pois por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como já escrevi anteriormente de forma resumida. Houve homens de Deus que, não que por si só eram extraordinários, além da média, mas que simplesmente tinham uma tarefa que ia além do caráter local de uma congregação e se destinava à congregação como um todo. Por exemplo, quando Paulo pede de maneira muito especial que sua carta também seja lida em outras congregações, eu vou indicar a vocês em breve onde isso está. Ele escreve aos Tessalonicenses que essa carta também deve ser lida nas outras congregações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. Eu vos exorto no Senhor que essa carta seja lida em voz alta a todos os irmãos. Nós podemos dizer, só Paulo realmente se comprometeu com essa afirmação. Ele quase fez um juramento e considerou sua carta aos Tessalonicenses tão importante que ele afirmou: eu vos exorto no Senhor, até mesmo no Senhor. Vejam, aqui está o segredo. Afinal, Paulo não tinha nenhuma carta como Paulo para escrever alguma tia, mãe ou amigos. Ele não escrevia cartas particulares. Ele estava sob mandato de Deus. Ele escreveu, movido pelo Espírito Santo, o que era necessário para a congregação em todos os tempos, para que nós, como já disse muitas vezes, tivéssemos uma orientação espiritual até o fim do tempo da graça. Quem quisesse dar o trabalho de ler os capítulos anteriores da carta aos Tessalonicenses, ele constatará repetidamente que o tema é o retorno de Jesus Cristo. Vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 1, último versículo. Aqui está escrito: e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos salva da ira vindoura. No capítulo 2, nós somos exortados no versículo 13: por isso também damos graças a Deus incessantemente pelo fato de que, depois de terem recebido a palavra de Deus que nós pregamos, vocês não aceitaram como palavra de homens. Naquela época também se poderia ter dito: sim, aquele homem pode ter sido um profeta ou um apóstolo, mas nós temos nosso ensinamento. Um homem tem que ter a mente perturbada espiritualmente, se por um lado crê que Deus teve um apóstolo ou profeta, e por outro lado passa ao largo daquilo que Deus falou por meio dele, operou por meio dele, como se não tivesse acontecido nada a partir do céu. A diferença, prezados amigos, não está afinal no que este ou aquele irmão fez ou deixou de fazer. A diferença vem do próprio céu e está naquilo que Deus fez. Se agora você perguntasse a Saulo, sim, com que direito você toma essa autoridade para si? Ele poderia responder sempre a mesma coisa. Eu nunca esquecerei o dia no caminho para Damasco. Por volta do meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol. E ele sempre poderia apontar para sua vivência, inicialmente depois, mais tarde para as outras. E quem, com arrogância espiritual, ainda desconsidera essas vivências que vieram diretamente de Deus, como se fossem obra de homens, que se dê uma bolhada e reflita se ainda há algo nisso que se aproxime de bom senso. Não estamos lidando com pessoas que apresentaram seus programas, mas com o agir sobrenatural de Deus, para o qual ele atrai pessoas em todos os tempos. Tome Moisés. Ali veio a luz, a coluna de fogo. Fogo à noite, durante o dia luz, ou vice-versa. E o que foi? Então vieram outros que se levantaram e disseram, sim, ele não está sozinho aqui, ele também não estava sozinho aí, mas ele era o profeta. Outros estavam lá para outras tarefas, mas cada um tem que encontrar o seu próprio lugar e não querer ocupar o lugar do outro, muito menos contestar que algo assim era necessário ou é. Agora, continuamos a leitura em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, sobre o retorno do Senhor, a partir do versículo 14. Pois, assim como cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus reunirá ou trará, dependendo da tradução, os que dormem com Jesus. E depois, pois isso vos dizemos com base numa palavra do Senhor, nós, os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, não teremos vantagem alguma sobre os que já dormem. Então nos é dito como isso acontecerá, e logo em seguida vem no capítulo 5, quanto ao tempo e à hora, porém, irmãos, não precisais de instrução por escrito, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. E quando disserem agora a paz e segurança, então a perdição o surpreenderá de repente, como as dores de parto surpreendem uma mulher grávida, e assim por diante. Nós conhecemos bem o texto. Em seguida, vêm exortações pessoais, mas repare o que se trata, do retorno de Jesus Cristo. Esse aqui é o tema. E então, somos exortados, por exemplo, no versículo 12, pedimos-lhes, queridos irmãos, que prestem honra àqueles que trabalham entre vocês, que são seus líderes e pastores no Senhor. Amai-os e honrai-os por causa do seu trabalho. Mantende a paz entre vós. Em seguida, continua. Além disso, exortamos-vos, amados irmãos, repreendei os desordenados, encorajai os desanimados, socorrei os fracos, sede pacientes para com todos, cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, pelo contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. E depois, estejam sempre alegres, orem sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois é assim que Deus deseja de vocês em Cristo Jesus. Não deixeis que o Espírito se apague em vós, não desprezem falas proféticas, examinai tudo, retende o que é bom, evitem o mal em todas as suas formas. E agora ele resume e escreve, mas o próprio Deus da paz vos santifique por completo e que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chamou ele também o realizará. Então vem, queridos irmãos, orem por nós. Cumprimento todos os irmãos com um beijo santo. Eu vos exorto no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Que palavra séria, quando vista como um todo, o tema retorno de Jesus Cristo, chamado para fora, preparação e adornação da noiva, tudo o que faz parte, e também a vida em comunhão da congregação como tal, como devemos nos relacionarmos com os outros, confortar os desanimados, ter paciência com eles e assim por diante. Aqui são dadas todas essas orientações. Mas o tema central é o retorno de Jesus Cristo. E tendo em vista, deve surgir uma congregação noiva sem mancha e sem ruga, pronta para ir ao encontro do noivo quando ele vier, segundo Mateus 25, eis que o noivo vem. Na verdade, a pontuação aqui não está totalmente correta em quase todas as traduções. Deveria ser, vejam, o noivo vem. Venham encontrar-se com ele. Mas como seja, o noivo vem. Ele vem. E ele vem assim como está escrito na palavra. O importante é apenas que não relaxemos na preparação e, de fato, como já foi destacado anteriormente, não pensemos que algumas doutrinas que podem ser boas e corretas já constituam a essência de tudo. Tudo faz parte disso. Moisés recebeu de Deus a missão de transmitir ao povo tudo o que lhe foi participado. E após a leitura de todo o conteúdo, o livro e o povo foram aspergidos com o sangue da aliança. O homem não vive só de pão, nem de uma palavra aqui e outra palavra ali. O homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim, simplesmente temos que crer nisso, ou podemos, pela graça, crer que todas as promessas, e eu diria especialmente as que foram feitas para o nosso tempo, são de fato creíveis, ou sejam cridas. Pois dificilmente alguém que tenha dificuldade em julgar o passado. O que já passou, em primeiro lugar, não nos diz respeito, e em segundo lugar, é evidente como foi o curso da história da igreja. Nós vemos, portanto, que houve grandes homens de diferentes épocas que Deus usou. Quem hoje se ofenderia se nós disséssemos foi Martinho Lutero que Deus usou de forma especial para desferir o golpe fatal com a espada do Espírito contra essa besta romana, esse poder a fim de abrir a prisão para que a proclamação do Evangelho pudesse ocorrer livremente. Todos ficariam alegres em todas as direções protestantes. Se falássemos de John Wesley, já seriam menos. Se falássemos de John Smith, já seriam ainda menos. Mas Deus tinha homens que, em diferentes épocas, um Moody, um Finney, quem quer fosse Deus, tinha os seus homens. E há hoje irmãos que são tão espirituais que o colarinho já se levanta sozinho, assim, tão espirituais que são. E sabe no que consiste a espiritualidade deles? Eles leem a biografia desses antigos heróis. Eles eram homens de Deus. Mas nós queremos ser, nos tornar o povo de Deus agora? Nós queremos ser trazidos ao estado mais atual no reino de Deus? Recentemente, estive na Áustria em uma reunião carismática e vocês nem imaginam, na reunião pentecostal, quantos livros estavam expostos lá. Então, eu balancei a cabeça e saí dali o mais rápido que pude. Mas quando o irmão perguntou, eu não fui, eu fui outra pessoa, eu não teria feito isso, afinal, eu estava falando lá. Quando o irmão perguntou, não seria possível entre todos esses livros, afinal, é de graça, os outros eram pagos e estavam à venda, mas de graça, meu Deus. Então foi feito um grande alvoroço. As pessoas lá fora ouviram o barulho que estava sendo feito lá dentro. Por quê? O passado está claro para todos. Eles embelezam os túmulos. Recentemente ganhei um quadro de Zwingli. E da última vez até mesmo um em que Abraão sacrifica seu filho Isaac. As pessoas já me mandam todo tipo de coisa. E elas apontam para o passado. O que nós precisamos é da informação divina para hoje. Hoje, se ouvirmos a sua voz, hoje, se ouvirmos a sua palavra, as suas promessas para esse tempo, é nisso que nós seremos medidos, não pelo que pensamos sobre os tempos de Noé, hoje, nem como julgamos. Deus nos julgará de acordo com o que Ele prometeu para o nosso tempo e com o que Ele fez em nossos dias. Então, só se pode dizer repetidamente, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Eu posso imaginar perfeitamente a situação. Havia irmãos que não estavam com Paulo e eram mais numerosos do que aqueles que estavam com ele. Vocês sabiam disso? Certa vez ele disse, todos me abandonaram, ninguém ficou ao meu lado. E Demas se afastou para o mundo. Ele ficou sozinho lá, um grande homem de Deus. E todos outros se reuniram aqui e ali, formaram seus grupos, pois a congregação está lá onde está a cabeça e onde Cristo pode unir os membros para que se encontrem, porque pertencem uns aos outros. Mas imaginem que possa ter havido pessoas. Quando isso foi lido, eu te conjuro pelo Senhor, o que elas terão dito e pensado a respeito? O que esse homem pensa que está fazendo? Nós também não estamos todos aqui? Eu vos exorto no Senhor que essa carta seja lida em voz alta a todos os irmãos. Ora, nem todos os irmãos estavam dispostos a ouvir, nem dispostos a ler. Mas Deus enviou o seu servo. E ainda hoje somos gratos por essas cartas terem sido escritas. Não importa se são lidas por todos, por muitos, por poucos, nós as lemos e nelas cremos. Com a diferença de que não apenas voltamos 2000 anos no tempo, e vemos que Deus tinha homens de quem Ele podia usar, mas que em nossos dias podemos vivenciar como Deus colocou novamente as mesmas verdades no castiçal e, como eu disse há pouco, por meio de um ministério confirmado do céu. E é preciso que uma pessoa tenha sido cegada pela arrogância para passar ao largo de uma confirmação divina que está acima de qualquer dúvida, descartá-la e ainda fingir que a pessoa mesmo está certa e que a confirmação divina serviu para legitimar o que é errado. Assim não vai passar diante de Deus. E isso eu posso assegurar a cada um, seja quem for. Deus tem uma determinada ordem. Ele diz, se eu enviar alguém e vocês o receberem, é a mim que vocês estão recebendo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele deu promessas que Ele também cumpriu a esse respeito. Essa promessa, que é particularmente valiosa, felizmente está no Novo Testamento. Há pessoas que desprezam o Antigo Testamento, mas ela está no Novo Testamento, onde o Senhor disse que nos enviaria servos e profetas. Lucas capítulo 11, 49. Por isso, Também a sabedoria de Deus disse: enviarei a eles profetas e apóstolos, dos quais alguns matarão e perseguirão. Também isso acontece. Ambas as coisas acontecem. Deus envia e é morto. Deus envia e eles são perseguidos. Por quê? Quando Deus envia alguém, quando um homem enviado por Deus vem e eu sou um filho de Deus, não nos unimos então em um só espírito, sob uma única cabeça? O reino de Deus ficou dividido em si mesmo? Isso não é possível. É preciso simplesmente dizer que outros espíritos confundem a mente das pessoas e as levam a apresentar argumentos, e esses argumentos não valem nada. Quando a palavra é apresentada, eles não têm mais nenhum peso. Para Deus, só conta a palavra e os fatos. Vamos levar tudo isso ao coração, agradecer ao Senhor por termos sido dignificados de viver nessa geração, por termos o privilégio de ouvir as promessas e nos empenharmos em servir ao Senhor, segui-lo na fé e na obediência, até vivenciarmos o momento em que Ele retornará para levar os seus para o lar. Nós somos gratos a Deus por sua santa e preciosa palavra, gratos por Ele nos tê-la revelado por meio do Espírito Santo. Não apenas falado por meio de parábolas, mas Ele nos chamou à parte e nos abriu o entendimento para compreender as Escrituras que agora se cumprem. Compreendemos isso? O sentido nos abriu entendimento para o cumprimento das Escrituras em nossos dias. O que já se cumpriu, isso todos sabem. O que está acontecendo agora, só sabem aqueles a quem Deus realmente revelou. E no reino de Deus, tudo está fundamentado em revelação. Não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E Paulo disse: o que permaneceu oculto aos filhos dos homens, Deus agora revelou aos seus santos servos e apóstolos. Ele fala muito sobre os mistérios. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos viver agora com olhos e corações abertos para receber a palavra da verdade em nós e as promessas desse tempo, a fim de depois vermos tudo se realizar e se confirmar em nós. A Ele, ao nosso Deus e Senhor, seja toda a honra e todo o louvor em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar para juntos agradecer ao Senhor. Por favor, irmão Rus, agradeça você ao Senhor. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração pela tua preciosa e santa palavra, pois sabemos que a tua palavra permanece, mesmo que o céu e a terra passem, mas a tua palavra permanece eternamente e mantém a sua validade, Senhor. Fiel Deus, nós te agradecemos por tu teres falado conosco também nessa manhã com tanta graça e amor, por nos teres mostrado o caminho, por nos mostrares sempre, ó Senhor, em que hora, em que tempo nós chegamos. Nós te adoramos e louvamos o teu maravilhoso nome. Senhor, tu não nos colocaste para fora, mas tu nos acolheste de lado e falaste conosco, ó Senhor, como um amigo com o seu amigo, Senhor. Mas nós somos mais do que um amigo, Senhor. Nós nos tornamos tua propriedade, Senhor. Tu nos redimiste, tu nos compraste, Senhor. Com o teu sangue nos lavaste, Senhor. Nos purificaste dos nossos pecados para nos tornares o teu povo proprietário, Senhor. Não um povo que só crê em parte em ti, no que tu dizes, Senhor. Não, nós cremos em ti de todo o coração. A completa palavra, Senhor. Todas as promessas, Senhor. Vemos também, pela graça, como tudo se cumpre em nossos dias, Senhor. Que graça é essa, Senhor? Oh, nós te pedimos, sinceramente, permanece adiante conosco, Senhor, e abençoa-nos. Então estaremos abençoados, pois a tua palavra diz: quem tu abençoas, esse é abençoado. Adoração, honra e louvor, glória e adoração a ti, ao Cordeiro, aleluia. Senhor, em breve tu receberás para junto de ti os teus, aqueles que de fato esperaram, cheios de saudade, e que aqui na terra são rejeitados, Senhor, os desprezados, os que são zombados, esses tu receberás para junto de ti, Senhor, pois eles estarão lá onde tu estás. Senhor, tu disseste que irias preparar um lugar, e então levarás para junto de ti aqueles que foram desprezados nessa terra, aqueles que foram rejeitados, Senhor. Senhor, nós sabemos que a tua palavra se cumpre em nossos dias e que a tua vinda está próxima. Nós te adoramos e te agradecemos de todo o coração também nesta manhã, Senhor, por termos podido ouvir a tua palavra, que ela tenha penetrado em todos os nossos corações, que não nos zombemos dela, não, Senhor, mas que ela tenha algo a nos dizer. Honra e louvor, glória e adoração sejam dados ao teu nome. Amém.